As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A redação da ERT chegou a uma denúncia em torno de vacinação indevida contra a Covid-19 no lar situado precisamente no Conselho de Tomar, sendo que estará em causa a atribuição de vacinas a 5 dirigentes, inclusivamente ao presidente de administração da citada estrutura. Importa referir que está em causa, nesta denúncia, um lar situado numa das freguesias rurais. Perante estes dados, a ERT pediu esclarecimentos ao Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que, por sua vez, remeteu explicações para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, que disse aguardar o resultado das auditorias promovidas pela Inspeção Geral das Atividades em Saúde, assim como as investigações do Ministério Público. Por isso, reforçou o mesmo texto, até à conclusão dessas diligências, nada há a acrescentar. Entretanto, a ERT sabe que o IGAS solicitou todas as listagens das pessoas que foram vacinadas e está já a ser feito cruzamento de dados, num trabalho que envolve ainda a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Quem tiver sido vacinado indevidamente incorre em crime de recebimento indevido de vantagem ou em burla, com pena de prisão que pode chegar aos 8 anos. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo deu conta da recuperação de 556 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, num registro que se traduz num acerto das autoridades de saúde a este parâmetro, sendo que Tomar, 99, Entroncamento, 97, e Torres Novas, 96, tiveram perto da centena de altas. De resto, o registro para 88 em Ferreira do Zêzere, 53 em Abrantes, 42 em Alcanena, 24 em Mação, 21 em Vila Nova da Barquinha, 14 no Serval, 12 em Constância e 10 em Orém. No total, já foram dadas como recuperadas 7.622 pessoas. Ainda no que diz respeito ao recente boletim epidémico, nota para mais 50 infecções no Médio Tejo, agora no total de 12.143, 4.220 das quais em curso. Deste recente lote de contágios, 16 ocorreram em Orém, 15 em Tomar, 8 em Abrantes, 4 em Torres Novas, 2 em Alcanena, Entroncamento e Ferreira do Zêzere e 1 em Mação, a lamentar-se a morte de 286 pessoas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar é o concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 1.191, seguindo-se Torres Novas com 914 e Orém com 748. Em resultados atualizados desde o início da pandemia, Orém 2.892 infecções, 2.075 recuperações e 69 mortes, Tomar 2.325 casos com 1.100 recuperados e 34 óbitos, Torres Novas 1.912 casos, 949 recuperados e 49 mortes, Abrantes 1.435 infectados, 838 estão curados e há a lamentar 50 mortes, Entroncamento 1.038 infecções, 855 recuperações e 16 mortes, Alcanena 957 casos, 550 recuperados e há a lamentar 28 mortes, Ferreira do Zêzere, 507 casos, 331 dos quais recuperados e 11 vítimas mortais. Mação, com 420 infecções, 322 recuperações e 13 óbitos. Vila Nova da Barquinha, 248 casos, 192 dos quais dados como curados e há a lamentar 6 mortes. Serval tem 161 casos, 124 recuperados e 3 óbitos. Finalmente, Constância, 158 infecções, 137 das quais recuperadas e há a lamentar 3 mortes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Lezeiro do Tejo registrou mais 2 mortes de pessoas infectadas com Covid-19, vítimas que residiam no concelho de Coruche. Desde a chegada da pandemia ao nosso país, já se lamentam 299 óbitos na região, sendo que Santarém, concelho, entenda-se, tem 115 vítimas, seguindo-se Coruche com 52 e Rio Maior com 42. Ainda no que diz respeito à recente atualização do Agrupamento de Centros de Saúde, nota para mais 113 casos, agora num total de 11.312, 2.289 dos quais ainda em curso. Durante as últimas 24 horas, as autoridades de saúde concederam alta médica a mais 63 pessoas.
Rádio Air, informação.
Vila de Rei é agora o concelho do Médio Tejo com índice de propagação da pandemia mais elevado. No total cumulativo de 2.287 casos por 100 mil habitantes e durante 14 dias. Os dados são da Direção-Geral da Saúde e referem-se ao intervalo temporal de 20 de janeiro a 2 de fevereiro, sendo que o território vilarregense piora assim de forma vertiginosa e logo num concelho que tem andado sempre longe dos números mais trágicos neste contexto pandémico. Ainda nesta lista indesejada, segue-se Alcanena, com 2.061 casos, Ferreira do Zêzere, com 2.035, Tomar, com 1.649, Orém, tem 1.478, Sardual, com 1.230, Abrantes, 1.096 e Torres Novas, com 1.031. Todos estes concelhos integrados no grupo de risco extremamente elevado. No que diz respeito aos territórios com risco muito elevado, nota para o Entrocamento, com 900 casos por 100 mil habitantes, Mação tem 878, Vila Nova da Barquinha com 804, Sertã com 652 e Constância com 645. Esta segunda-feira ficou marcada pelo início do chamado ensino à distância, à semelhança do que acontecera em 2020, por ocasião do primeiro confinamento. O Conselho de Tomar não é exceção. A grande questão do momento passa pela disponibilização de computadores aos alunos e ainda o acesso à internet. As próximas semanas serão ainda de ajustes, uma vez que ainda há muitos alunos, inclusivamente fora dos escalões A e B do apoio social, que não têm computadores. A ERTE fez um ponto de situação junto dos dois diretores dos agrupamentos de escolas do Conselho de Tomar. Por exemplo, Celeste Sousa, do agrupamento Nuno de Santa Maria, referiu que os alunos receberam antecipadamente um plano de trabalho.
Há, de facto, o ensino à distância, que está a grande maioria de alunos em casa, já a trabalhar com os seus planos semanais de trabalho, que foram enviados a todos os alunos na sexta-feira pelos diretores de turma, com o qual fizeram reunião. Portanto, está tudo a postos para começar, e bem, espero eu, portanto, considerando os constrangimentos deste modo de ensino. Todos sabemos que é o presencial que é o eleito, por assim dizer. Mas sim, no ensino à distância foi feito tudo para que ele comece da forma mais serena e que os alunos consigam efetivamente trabalhar, a grande maioria. Já têm equipamentos, há uns quantos que ainda não têm, estão a ser distribuídos até esgotarmos tudo o que temos, como aliás aconteceu em março. Entretanto, também aguardamos que venham alguns do Ministério, porque efetivamente já chegaram cerca de 90 equipamentos para os alunos subsidiados do ensino secundário. Esperamos que, entretanto, cheguem mais os previstos, que todos temos acompanhado na comunicação social, e que esse problema fique resolvido. Mas também temos ensino presencial, que, como sabe, ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros 53, está previsto que alguns alunos venham para a escola, os alunos, enfim, para os quais o ensino à distância é ineficaz. E, portanto, em relação a isso, devo-lhe dizer que temos previsto começar esta semana ensino presencial para alunos do pré-escolar do primeiro ciclo, para quem é necessário terapias e um apoio mais individualizado. Portanto, temos 53 alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo que vão entrar à escola em horário, por assim dizer, misto, portanto, vão ter presencial e vão ter também depois à distância. E 55 alunos do segundo, terceiro ciclo e secundário, que também vão entrar à escola para o ensino presencial, com a complexidade de terapias que é necessário ter e também para os quais, de facto, o apoio ao ensino à distância é ineficaz por muitas razões. Até alguns, pelo ambiente que não têm e que têm que ter para que a escola continua a ser um fator de desenvolvimento para eles.
Por sua vez, Paulo Macedo, do Grupamento Templários, referiu à ERTE que as aulas recomeçaram, mas não nas mesmas condições para todos, uma vez que também, no seu agrupamento, há muitos alunos sem os meios informáticos necessários para assistir ao ensino online.
O processo de recomeço das aulas em ensino não presencial, não é? Portanto, online, À partida deve estar a decorrer bem. Portanto, como é do conhecimento de todos, nós, os professores estão em casa com os seus equipamentos e acabam por estar a dar as aulas online aos alunos das suas turmas. Há aqueles alunos que efetivamente têm o equipamento necessário para essas aulas, porque este recomeço não está a correr muito bem, como é lógico, porque muitos dos alunos não vão ter o equipamento para decorrerem estas aulas à distância. Portanto, vão ter que receber, por outras formas, tudo aquilo que vai estar a ser dado pelos professores. Portanto, a única presença que temos aqui na escola física são de alguns alunos, porque somos escola de acolhimento e que estão a assistir às aulas à distância, com acompanhamento de professores, aqui em algumas salas da escola sede. E também lá em baixo, na escola EBMJ e dos Templários, também temos alunos. E pronto, agora, a forma não é se calhar a melhor de correr, como devia estar a correr, por causa da falta de equipamentos. Ou seja, nós, ao contrário do ano passado, está contabilizado, sabemos quantos faltam. Portanto, nós, na prática, só para alunos que não têm equipamento e que não têm escalão nem A nem B, porque esses alunos, à partida, portanto, foram referenciados pelo Ministério da Educação e irão receber o equipamento, sabemos que mais tarde, mas irão receber, os que não têm equipamento, o último levantamento que fizemos, sem contar com o primeiro ciclo, são perto de 182 alunos sem equipamento. E vão do quinto ano até o décimo segundo. Portanto, e que não têm escalão, nem A nem B. Portanto, ainda acaba por ser um número significativo. Quando digo sem equipamento, é sem o computador e muitas vezes também sem o respectivo hotspot para a internet. O sistema ideal para não haver esta falha de equidade na distribuição, e é mesmo a existência de aulas presenciais, é preferível, e toda a gente percebe que é o melhor, atendendo ao momento em que nós vivemos, e é lógico que não é possível. Só que estas aulas online, em parte, não vão ajudar muitos desses alunos que também necessitam todo o apoio da escola.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um aviso à população devido ao agravamento das condições atmosféricas, de tal forma que o Conselho de Tomar, assim como a realidade do Médio Tejo, estará sob aviso amarelo a partir das 6 da manhã desta terça-feira, um cenário em vigor até ao meio-dia. Estão em causa, reforça o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, chuva intensa e ainda a possibilidade de trovoada. Nesse sentido, tenha atenção ao piso rodoviário escorregadio por eventual acumulação de gelo, neve e formação de lençóis de água. Há possibilidade de cheias rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem, ou ainda há possível inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis, para além de eventuais inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem ou danos em estruturas montadas ou suspensas. A Proteção Civil recomenda a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento de águas e a uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de gelo nas vias rodoviárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Investigação Criminal de Sertã, constituiu arguida uma mulher de 64 anos por furto em residência no Conselho Sertaginense, no seguimento de uma denúncia por furto com arrombamento que teve lugar em dezembro de 2020. Os militares da Guarda deram cumprimento a 6 mandados de busca, 3 domiciliárias e 3 em veículos, que culminaram na recuperação e na apreensão de 11 libras em ouro, 2 anéis em prata, uma pulseira de ouro e um alfinete também em ouro. Foram ainda identificadas 2 mulheres de 37 e 40 anos e um homem de 37 anos. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Sertã.
Rádio Web, informação.
O Sporting de Tomar fez história ao vencer o Benfica por 5-2 em jogo a contar para a 18ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões subiram assim a um fantástico 5º lugar em igualdade pontual com a Oliveirense, registando 4 vitórias consecutivas neste campeonato. Vamos aos resultados. 18ª jornada, Porto 8, Barcelos 6, Juventude Viana 3, Hóquei Clube de Braga 4, Ribadave 5, Famalicense 2, Sporting de Tomar 5, Benfica 2, Tigres de Almeirim 2, Valongo 1, São Joanense Oliveirense foi adiado para 18 de março e o Sporting Turquel foi adiado para a data ainda a definir. Na classificação, na frente está o Hockey de Barcelos, 42 pontos, segundo o Porto com 41, terceiro o Sporting com 33, quarto o Benfica com 32, quinto o Sporting de Tomar e Oliveirense, ambos com 30, sétimo é o Valongo com 21, oitavo o Juventude de Viana com 19, nono o Hockey Clube de Braga e a São Joanense com 16, décimo primeiro Famalicense, também o Ribadavia, ambos têm 15 pontos, décimos terceiros Turquel e Tigres de Almeirim com 10 pontos. Na próxima jornada, o Sporting do Tomar desloca-se até ao reduto do Famalicense. Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, se não sente que estejam reunidas as condições para se recandidatar a um novo mandato. Em conferência de imprensa que decorreu após a excelente vitória dos Leões diante do Benfica, em jogo a contar para a 18ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Ivo Santos, que está a chegar ao final do terceiro mandato como presidente, num total de 6 épocas, confidenciou que a falta de apoios, em particular nos designados patrocínios, está na base deste seu pensamento, lamentando que algumas empresas ainda olhem para o Sporting de Tomar como uma realidade local, quando está em causa um clube com elevada visibilidade à escala nacional, conforme demonstra, aliás, a transmissão televisiva deste domingo. Ivo Santos quer assim que temporadas deste nível sejam uma normalidade e não uma exceção.
E acho que honramos e estamos a honrar mais uma vez a camisola que envergamos, em especial o treinador, a equipa, toda a estrutura do Hockey Patins Sénior, na pessoa que está aqui, na pessoa do Ricardo Cardoso. E começava mesmo por aí, porque achei que era importante frisar este aspecto. Enquanto presidente, herdei o clube do Ricardo. Foi o Ricardo que nunca abandonou este barco, que, apesar de deixar de ser presidente, teve a humildade de continuar na equipa, com novas funções. Nem sempre estamos de acordo, o que é normal em pessoas que gostam daquilo que fazem, mas achamos que era importante e dizer-vos que, terminado este mandato, que de facto nós vamos começar ainda este mês com o processo eleitoral para o novo biénio, transmitir-vos que esperamos que surjam candidatos, que surjam do universo de sócios, que felizmente são mais de 1 milhão de sócios do Sporting Clube de Mar, que surjam novas ideias, novos desafios, porque de alguma forma o Sporting de Mar neste momento tem, na nossa ótica, e conversamos muito, conversamos no seio da direção sobre este aspecto, estamos num momento em que verdadeiramente precisamos de mudar o paradigma. Nós estamos todos muito satisfeitos com a época que estamos a atravessar, apesar dos problemas enormes que estão a surgir para todos os clubes, fruto da época terrível que nos atravessa e desta questão da pandemia, que não sabemos quando é que vai terminar, mas muito dificilmente este ano iremos ter público. Ainda há pouco a senhora Presidente da Câmara me confidenciava que não se perspectiva essa possibilidade. Portanto, é mais uma época sem público aqui em Tomar e nos pavilhões do país, e isso vem agravar ainda mais as nossas dificuldades. No entanto, estamos a fazer uma época brilhante, mas nós não queríamos de maneira nenhuma passar a ideia que estamos satisfeitos, porque não estamos. Nós não queremos que seja um episódio de X em X anos, quase 10 em 10 anos, a ver uma época de excelência como é esta. Queremos que isto esteja mais natural, queremos que pelo menos em cada 3 épocas, uma época seja, consigamos estar a um nível muito acima, e dessa forma prestigiamos a modalidade, prestigiamos a cidade, o concelho, a região, e é isso que queremos. E neste quadro atual, eu pessoalmente não sinto que haja condições para continuar enquanto Presidente do Clube.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje pretendo alertá-lo para as consequências da falta de planeamento e o considero uma das prioridades para quem se candidatar à Câmara Municipal de Tomar nas próximas autárquicas. Mas comecemos com o planeamento. Todos nós, no nosso dia-a-dia, fazemos vários planeamentos. Não é mais do que traçar objetivos, determinar os meios e traçar as metas para os atingir. Curiosamente, este Governo tem mesmo um Ministério do Planeamento. No entanto, é também este Governo Socialista que tem demonstrado nada a perceber de planeamento. Não lhe reconhece utilidade, ao invés de apostar todas as fichas na propaganda. E vejamos mais um exemplo disso. O Primeiro-Ministro, em abril de 2020, prometeu garantir o acesso a um computador pessoal e internet a todos os alunos. E foi muito claro, e passo a citar. Assumimos um objetivo muito claro. Nós vamos iniciar o próximo ano letivo assegurando o acesso universal à rede e aos equipamentos a todos os alunos do ensino básico e secundário. Fim de citação. Este é mais um dos casos socialistas a propagandear os portugueses. Chama-se a comunicação social, faz-se o número mediático, divulga-se umas promessas e o povo fica com a sensação que o governo é efetivamente muito bom. Porque se um governo promete, vai cumprir, certo? Errado. O ano letivo iniciou e a promessa não estava cumprida. O governo achava que não ia haver mais vagas de pandemia e a promessa não cumprida, como tantas outras, poderiam ficar na gaveta e ninguém ia reparar. Teve azar. Na verdade, tivemos todos. Resultado da falta de planeamento, e neste caso também da falta de honestidade, hoje os alunos regressam ao ensino remoto e cerca de 300 mil alunos não têm nem computador nem acesso à internet. É este o governo que temos. Mas mudando de tema, e focando no nosso conselho, gostaria de falar de um tema que acredito ser uma prioridade para qualquer candidato que se candidata à Câmara Municipal de Tomar, independentemente do espectro político. Falo-vos de demografia. Já na última nota do dia, tinha alertado para o facto de Tomar ter perdido 2.235 eleitores entre 2016 e 2021. A verdade é que nos últimos 10 anos, Tomar passou dos 41.035 para os 36.748 residentes. Perdemos quase 4.300 residentes. Isso não terá sido pior por causa de um dado interessante e em sentido oposto, que é a população estrangeira residente em Tomar. Entre 2012 e 2017, a população estrangeira residente em Tomar andou sempre entre os 700 e os 800 indivíduos, com algumas descidas, subidas, sem tendências constantes. Acontece que desde 2017 houve uma subida constante, insistindo, entre 2017 e 2019, uma subida de 270 indivíduos. E este facto justifica o valor positivo no saldo migratório de Tomar pela primeira vez nos últimos 10 anos. Portanto, este é um tema que qualquer político tomarense tem que ter como uma das suas prioridades. Como inverter a tendência da diminuição da população residente? Como tornar Tomar atrativo para o investimento e, por sua vez, conseguir fixar a população? Como dar melhores condições de vida aos tomarenses? Como potenciar as condições únicas que o nosso concelho tem? Por exemplo, ser o único concelho que não é capital distrito a ter um instituto politécnico? A nossa localização estratégica? As nossas acessibilidades? Os nossos recursos naturais e patrimoniais, os nossos serviços, enfim, tantos e tantos recursos que temos à nossa disponibilidade. Digo isto muitas vezes. O nosso concelho tem recursos e condições que poucos têm, mas aquilo que nós não temos é capacidade de os aproveitar e potenciar. Pense nisso. O que poderá Tomar fazer para inverter a perda de população residente? Em breve, darei algumas sugestões de resposta. Tenha uma boa semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique em segurança.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.